Olá, meninas, tudo bem? Eu espero que sim, que vocês estejam muito animadas e tenham acompanhado todos os outros vídeos, estejam se capacitando. E lembrando, eu sou a professora Luciana Punk e estou com vocês juntinha aí nessa jornada. Vamos falar agora rapidinho sobre mulheres na política. É um tema que a gente está vivenciando, a gente não está simplesmente lendo a história, a gente está vivendo a história. Porque há pouco tempo atrás era uma temática que estava restrita a grupos feministas organizados, né? As sufragistas, as nossas corajosas antecessoras, tanto no Brasil quanto no mundo, que conseguiram abrir espaços para nós, né? Para que a gente pudesse votar. Tá, para que a gente pudesse ser votada e etc. E tudo isso é muito recente, não faz nem um século. Vocês já imaginaram quão recente que é isso? Quanto há tão pouco tempo que tudo está acontecendo. Portanto, a gente está vivendo hoje uma mudança aqui no Brasil e também uma mudança que está acontecendo em vários países. É uma mudança efetivamente mundial. E a política mundial ela vai se influenciando até pelo fato de que a gente consegue se comunicar melhor com outros países hoje em função da tecnologia, né? A tecnologia nos ajuda nesse sentido. Então eu vou trazer alguns números para vocês que ilustram a realidade que a gente faz parte. Eu não digo vocês fazem parte, mas eu também faço, né? Ainda que eu não seja candidata, mas nós todas fazemos parte porque nós somos agentes de mudança, agentes políticos e sociais. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a sociedade ainda não naturalizou a presença da mulher, não só no, nos cargos políticos públicos eletivos, mas em cargos de poder, como diretoras, reitoras, líderes de grandes empresas e tal. Isso ainda é notícia de jornal. Quando deixar de ser notícia de jornal, aí, ok. Quando a gente não precisar mais de cota por gênero em vários países, também ok. Quando a gente tiver nos parlamentos, né, mulheres e homens, números mais ou menos iguais, também ok. Mas a gente está numa jornada, a gente está num processo de mudança. E a mudança, ela é cultural. Ela vai acontecendo aos poucos. Então vejam aqui na tela alguns números que eu trouxe para vocês para poder destacar. Vamos lá. Nós temos no país, no mundo, 92% de homens como chefes de Estado. 92%. Isso é nossa, número para caramba. No início do, agora aqui nos, dos anos 2010, por ali, que teve uma onda progressista na América Latina, a gente chegou a ter quatro mulheres na presidência da República. E depois as mulheres todas saíram, assim como o próprio progressismo, né? Veio daí a onda da direita. Isso daí muitas vezes até faz parte do próprio, da política e da insatisfação com a economia. Mas isso é tema para outra aula, vamos para os números, não é? Então veja, hoje não tem mulher presidenta, mas tem várias vices. Na parte do livro, né, na parte impressa que vocês têm da plataforma, eu subi ali um link para vocês que tem os países certinho onde tem mulheres vice, nos seus países, inclusive de partidos assim bem conservadoras, bem conservadores, perdão, de direita, tudo isso. Algumas delas, inclusive, minhas entrevistadas do livro das campanhas eleitorais para mulheres, como a Marta Lucía Ramírez, que é a vice-presidente da Colômbia. Quando foi minha entrevistada, ela era ministra ali na Colômbia. E ela é uma mulher conservadora. Hoje ela é vice-presidente. Vejam, isso indica que, independentemente da corrente ideológica, vários partidos em vários locais do mundo estão abertos, né, a essa pauta, né, da entrada da mulher nos cargos de poder. Isso é um avanço? É, se a mulher, especialmente se ela tiver poder, estando no poder. E eu vejo de um ponto positivo, porque a gente tendo essas mulheres, digamos, nas cerimônias, etc., a gente populariza a figura feminina, porque o corpo feminino é político, a figura feminina é política. Eu não necessito dizer, sou mulher, vote em mim, sabe? Isso pode ser uma estratégia de campanha, não perca o módulo sobre campanha eleitoral. Mas o corpo fala, então a presença feminina ali, nesses cargos, como vice-presidentes, etc., dá uma nova roupagem a essa política mais tradicional. Esse é um dos pontos. Mas veja, nos parlamentos, a média na América Latina é de 28% de presença de mulheres. No Brasil, alguém lembra? Está aqui o número. A gente teve um aumento em 2018, só que ainda assim, a gente não chega nem perto de 20%. E daí tem gente que fala, não, tem muita mulher, não sei o quê. Quem é que nós vamos deixar de fora aqui da lista para poder colocar uma mulher candidata? Gente, já fui testemunha de discurso assim. Então vejam, ainda não está natural ter uma mulher candidata. Ou então algumas deputadas que foram eleitas agora, que são, né, parceiras, conheço elas, nossa, ninguém botava fé que ia ser eleita e foi super bem eleita. Veja, porque ela já tinha uma das questões que a gente vai falar na próxima aula, que é capital político. Ela já estava posicionada. Tem dois países que têm a maioria de mulheres, que é Ruanda e Andorra, mas Ruanda tem um caso seríssimo. Eles tiveram durante muitos anos guerra civil, aí os homens foram mortos. Sobraram, entre aspas, as mulheres. Então veja, a gente não tem que ser sobra de nada. Temos que assumir esses espaços e naturalizar. Então nós estamos num momento de mudança no qual a gente vê que dos países que tiveram mulheres líderes, mulheres presidentes, são poucos os que têm a tradição de eleger mulheres, né, para o primeiro cargo de primeira-ministra, o presidente. A maioria, mais de 145, se eu não me engano, países nunca tiveram uma mulher como líder máximo. Esses países que são os nominados aí pela ONU. Tá, mas vamos falar então de coisas mais próximas. Tem um levantamento, que agora vocês vão ver agora na tela, que é o número de prefeitas na América Latina. Vejam que a média da América Latina é de 15%. De todos os municípios da América Latina, 15% são mulheres. Isso significa que 85% dos municípios de toda a América Latina é governado por homens. Brasil, vocês conseguem, vamos destacar ali o Brasil. O Brasil está com 11%. 11% são mulheres prefeitas. E eu vou passar mais uns numerozinhos para vocês. Isso daqui são dados para vocês terem uma comparação com outros países. Então tem países piores que o nosso e tem países melhores. Se vê ali Nicarágua, Cuba, Suriname com 26%. E daí vai subindo, né? Vão subindo ali as torrezinhas, mas só ali Nicarágua e Cuba que chegam mais ou menos à metade. E as vereadoras? Aqui então agora você vai ver o gráfico do número de vereadoras em toda a América Latina. Como o trabalho de uma vereança é muito próximo com a comunidade. E há uma característica das mulheres líderes de proximidade, de contato, de escutar. E mulheres que eu tenho observado na liderança são mulheres de muita atitude. Elas fazem a coisa acontecer. Eu creio que acaba sendo o resultado desse número maior de mulheres vereadoras eleitas. Né, que na América Latina chega quase a 30% então, de mulheres que são vereadoras eleitas. Mas aqui, se a gente for pegar todo esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, tem uma curiosidade, é uma curiosidade assim, grande. Belize, que é um paísinho pequenininho, tem 67% de vereadoras. Mas ele está assim, ó, cabeça a cabeça com o Brasil, no vergonhoso número de representação de deputadas. E Belize é pequenininho, né? E Brasilzão nosso, amado, lindo, maravilhoso, está comparado em números negativos com Belize, em termos de representação na Câmara dos Deputados, Câmara Federal. Mas olha que lindo se a gente comparasse os nossos mijinhos, deixa eu até espiar aqui, deixa eu colar, 13% desses números do CIESPAL de mulheres vereadoras, se a gente comparasse com 67%. Ia ser lindo demais, né? Só que assim, não é exatamente isso que aconteceu. Vamos trazer dados aí de 2018. Em 2018, a gente sabe que foi a campanha, então, para governo, teve estado que não teve nenhuma mulher candidata a governadora. Nem uma. E, gente, aquele negócio, eu boto a mão no fogo, vai dizer que não tinha uma mulher capacitada para governar o seu estado. Como não tinha? E ali, números, somente 19 estados dos nossos apresentaram candidaturas femininas. Desses 19, olha só, 13 candidatas não chegaram a 1% de votos. Então a gente precisa fazer o quê? Não só ter mulher candidata, mas retomo a minha proposta inicial, naturalizar a mulher na política e votar em mulheres. Mulher votar em mulher, homem votar em mulher. Nós votarmos em mulher, nós apoiarmos a causa. Nós entendermos que a gente faz parte ativa desse processo todo, não é? Agora, em relação aos números, aos resultados 2016 das prefeitas eleitas e das vereadoras, vamos lá. Nós tivemos um decréscimo. E aí, a gente vai ter um desafio esse ano, meninas. Já que a pauta é uma pauta mais forte, a gente está tendo mais apoio político dos movimentos sociais, né? As leis também estão obrigando os partidos a nos apoiarem com grana, com mais apoio, etc. Então vamos pensar o seguinte, em 2012 foram eleitas 659 prefeitas, 11%, ok. Em 2016, foram eleitas 641, sai que é 11%, mas tem uma diferencinha ali, de 11,84 para 11,57. Agora destaca aqui nessa tela, gente, a diferença, 641 mulheres eleitas, prefeitas, contra 4.898 homens. Ninguém pode, assim, às vezes em palestra me falam, não, mas tem muita mulher, né? Cara, se alguém vem me argumentar que tem muita mulher, eu mostro esses números. Ninguém, aquela velha história, né, de argumentação, a gente vai ter aula sobre argumentação. São números, então não vai me dizer que isso é mimimi, né, que é outra forma de violência política, e que isso não é verdadeiro, são números. E sobre a questão do perfil dessas mulheres, a maioria branca. Teve uma indígena e 10 pretas. E 168 se consideravam pardas e 23 amarelas. As outras todas se consideravam brancas. Então a gente também tem uma disparidade racial aí. E para terminar, número de vereadoras eleitas. Nós temos 24 municípios. Gente, eu queria visitar esses municípios. São 24 municípios brasileiros onde a maioria é de mulher. 24, de 5 mil e bolinha, né? 24 municípios, olha que coisa mais linda, dá quantos por cento lá? 0,... Olha que inspirador. E de 57 mil vereadores, 57 mil, deixa eu fazer a colinha, 57.814 vereadores eleitos em 2016 foram homens, 7.803 mulheres. Então, portanto, a gente ainda precisa dar uma boa pedalada aí para que vocês sejam eleitas, porque 1.286 dos nossos mais de 5 mil municípios, todos os vereadores são homens. Provavelmente você que está me vendo agora, você pode até pensar, na minha cidade é exatamente assim, não tem nenhuma mulher, né? Então, vamos mudar essa história. E nós estamos mudando essa história. Meninas, repassem esses dados, tenham isso inclusive vocês podem usar na argumentação da campanha de vocês. Usem à vontade. Eles também estão disponíveis no livro, que está aqui na plataforma, e vocês encontram no TSE. Né? O Supremo, ele divulga, né, todos esses números. Então, lembre, a política é, sim, o universo masculino ainda, mundialmente, né, essa política eleitoral, mas ele está mudando porque você está aí e eu estou aqui e a gente está junto, certo? Então, bora lá, meninas, até a próxima aula.